cidades sustentáveis. Não é simplesmente cidades de bem com o meio ambiente, tem que estar de bem com o ser humano também. Para isso, nós vamos conversar e entender um pouco o que são as cidades sustentáveis. Nós vamos conversar com o fundador do Instituto Ethos também, que está à frente do Instituto, o Instituto de Empresas e Responsabilidade Social, e que é também o coordenador do programa Cidades Sustentáveis. Eu converso com Odete Grajev. Senhor Odete, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes.
Quando se fala de cidades sustentáveis, todo mundo pensa que é uma cidade de bem com o meio ambiente. Só que é muito mais complexo do que isso. O que é meio ambiente, tem um ser humano envolvido e tem uma cidade que cresce cada vez mais enquanto centro de importância da vida humana. No Brasil, por exemplo, mais de 80% da população está na cidade. Como que se administra um espaço tão eclético, se cria sustentabilidade, tendo que harmonizar tantas coisas ao mesmo tempo?
Bom, Gilson, cidade sustentável é uma cidade que cuida da qualidade de vida de quem mora na cidade. E não só isso, assegura que as gerações futuras tenham qualidade de vida ainda melhor, que dê uma qualidade de vida agora e crescente ao longo do tempo. Bom, o que significa isso na prática? Muita gente pode perguntar. Nesse sentido, nós do programa Cidades Sustentáveis montamos uma agenda que explica e descreve o que é uma cidade sustentável. Nós nos baseamos numa agenda internacional e nos adaptamos para a realidade brasileira, inclusive aperfeiçoando vários desses itens. É uma agenda composta de 12 eixos que fala de governança, fala do meio ambiente, fala da justiça social, fala do planejamento urbano, da cultura, da educação, da economia, do consumo, da mobilidade, da saúde, enfim, de todos os aspectos da cidade. Esta agenda inteira está no nosso site, cidadessustentáveis.org.br. Então, qualquer pessoa, qualquer gestor público, qualquer empresário, qualquer dirigente de uma entidade não governamental, ao olhar a agenda, ele vai entender perfeitamente o que significa uma cidade sustentável e o que é uma agenda para uma cidade sustentável. Não só isso, em cada um dos itens desta agenda, que fala de todas essas questões, nós também associamos indicador. Indicador pode ser um instrumento de gestão para medir que estágio, em termos de sustentabilidade, a cidade está naquele item. Então, é uma agenda, indicador, e não só isso. No dia 23 de agosto, nós vamos também lançar o que a gente entende por metas para a cidade sustentável. O que é desejável para cada um desses itens. Isso a gente, para as pessoas até entenderem, a gente faz até uma correspondência sobre a questão da saúde, né? O que é uma pessoa saudável? É claro que você não pode olhar um só aspecto, né? Você pode estar bem na questão da sua mobilidade, mas pode estar mal em termos de da questão da diabetes, na questão do colesterol, na questão do coração, enfim. Então você tem que olhar o todo, né? Quando você faz um check-up, né? O médico, ele olha o todo e olha os teus indicadores, né? Para saber se você está com boa ou má saúde. É a mesma coisa, para saber se uma cidade é uma cidade sustentável ou está andando na direção da sustentabilidade, nós oferecemos toda a agenda, todos os indicadores. Então, nós não deixamos ninguém sem resposta e sem entendimento do que é uma cidade sustentável. E nesse sentido, nós estamos buscando, nesse momento, que é no momento do processo eleitoral, compromissos de partidos políticos e candidatos com essa agenda e com esses compromissos. E o candidato que se compromete com a cidade sustentável, ele tem um compromisso, caso ele for eleito, em 90 dias após a posse, apresentar um diagnóstico da cidade, baseado nos indicadores básicos para a sustentabilidade, e estabelecer metas para a sua gestão. O que ele pretende atingir no final da sua gestão, para os indicadores mais importantes para o desenvolvimento sustentável.
Inclusive, no dia 25, aqui na Associação Comercial, o senhor estará presente para o lançamento e a inclusão, inclusive, de Maringá nesse programa das cidades sustentáveis, com o compromisso, é isso, de candidatos que venham a assumir esse programa.
Exatamente. Haverá um evento às 14 horas na Associação Comercial Empresarial de Maringá, onde serão convidados candidatos não só à Prefeitura de Maringá, mas das regiões, né, que ficam próximas a Maringá, para que eles conheçam o programa. Nós estamos, inclusive, incentivando eles a conhecer o programa antecipadamente, olhar o site cidadesustentável.org.br para saber qual é a agenda, quais são os indicadores, quais são os compromissos. E, nesse momento, a gente espera a adesão de candidatos a prefeito de Maringá e da região ao programa Cidade Sustentável. O candidato que foi eleito e que se compromete com o programa e de implementar toda essa agenda, ele também se compromete a estabelecer metas até o final da sua gestão para os indicadores básicos de sustentabilidade. Então, a sociedade, a mídia, vocês todos podem ter instrumentos nas mãos de saber, de avaliar a gestão pública, de saber se o prefeito foi um bom prefeito, se ele realmente cumpriu os compromissos, se a cidade andou na direção da sustentabilidade. Enfim, é um instrumento muito importante, tanto para a gestão da sustentabilidade, como para acompanhamento e avaliação da gestão pública pela sociedade.
Uma das questões que o senhor levanta, inclusive, nesse projeto do programa Cidades Sustentáveis, é a equidade, a participação do cidadão, a democracia exercida pelo cidadão, cobrando, inclusive, do poder público, como o senhor acabou de colocar. O cidadão tem um papel fundamental no mundo em que nós estamos com um consumo exagerado, e o cidadão adora consumir. O próprio governo federal estimula muito o consumo, o que é um pouco contrário à ideia de responsabilidade do próprio cidadão com a sua cidade e com a sustentabilidade.
É, exatamente. Você pode consumir e não há nenhum problema em consumir, desde que você saiba o que você está fazendo, se esse consumo tem um impacto negativo ou positivo sobre a qualidade de vida das pessoas. Então, se você está consumindo produtos que estão dilapidando o meio ambiente, se você está consumindo produto que está poluindo o ar, se está esgotando os recursos naturais, você precisa saber o que você está fazendo. Isso tem que ser incorporado aos custos, né? Então, o consumo em si, ele não é nocivo. O que é nocivo é o consumo que está dilapidando o meio ambiente, que está impactando negativamente a sociedade. Inclusive, a ideia de você ter um consumo ilimitado, né, vai ao contrário do que a gente conhece, que o planeta é limitado. Nós temos um planeta limitado. Os recursos são limitados. E os recursos do planeta são os recursos que nos propiciam a vida, né? Você vive da água, você vive dos alimentos, você vive do ar, né? Enfim, se sustenta graças aos recursos que o planeta nos fornece. À medida que você está dilapidando o meio ambiente, você está indo contra a possibilidade da própria existência da espécie humana, e você está diminuindo a qualidade de vida das gerações futuras. Então, o consumo em si, ele tem que ser qualificado, saber que tipo de consumo você está fazendo. Por exemplo, na questão dos automóveis, né, que agora o governo incentivou, inclusive reduzindo os impostos, não há nenhuma outra contrapartida que a indústria automobilística pode fornecer. Bom, os carros vão oferecer segurança para a população, por exemplo, colocando airbags e cintos de segurança, freios com tecnologia mais avançada, como a indústria automobilística faz na Europa, nos Estados Unidos, e não faz aqui no Brasil. Vai progredir no sentido de você ter uma tecnologia mais avançada, com menos poluição, carros elétricos, carros com energia renovável, enfim, você tem que ter uma contrapartida para isso. E qual é a contrapartida que o governo pode oferecer à população? Melhorar o transporte coletivo, esses recursos que estão sendo colocados como incentivo à venda dos automóveis, será que não estaria melhor empregado, se melhorar o transporte coletivo, transporte alternativo, ciclovias, enfim, todas essas questões hoje estão colocadas para a sociedade decidir.
O senhor está por trás da fundação da rede Nossa São Paulo, que é claro, uma cidade como São Paulo, ela tem uma peculiaridade, ela não é um município isolado, faz parte de uma grande vínculo de municípios, que geralmente nós chamamos de Grande São Paulo. Existe uma diversidade muito grande de municípios. Aqui em Maringá, por exemplo, nós também temos os chamados municípios conurbados, que são realidades distintas, com gestores diferentes. Quando se fala de cidades sustentáveis, tem que se ter um planejamento metropolitano.
tem que ter uma integração entre as cidades, tem que ter comunicação, tem que ter um planejamento que permita que todos possam se beneficiar dos recursos e maximização dos recursos. Claro, isso tem que ser feito. Mas também começa por cada cidade cuidar de si. Aqui em São Paulo, e hoje em mais 30 cidades, nós conseguimos aprovar uma legislação, uma mudança na lei orgânica do município, que compromete todo prefeito eleito aqui, 90 dias após a sua posse, ele tem que apresentar um plano de metas para a sua cidade. Metas para todas as áreas da gestão pública, educação, saúde, habitação, e para cada uma das regiões da cidade, né? Porque como essas cidades são muito desiguais, você tem que olhar cada uma das regiões, porque o número médio significa muito pouco. Tem que prestar contas à população do andamento das metas a cada 6 meses. Antes de fechar o plano de metas, 30 dias para realizar audiências públicas, ouvir a população e ouvir a sociedade para saber se realmente as metas correspondem à expectativa da sociedade. Então, hoje, em São Paulo e várias outras cidades, nós temos meios de avaliar a gestão pública. Aliás, para as metas, tem que se colocar todas as promessas de campanha. Se prometer alguma coisa na campanha, você tem que colocar como metas. E também as metas têm que estar submetidas aos princípios do desenvolvimento sustentável. Se todas as cidades numa região metropolitana fizerem isso, isso ajuda muito a harmonizar a relação entre as cidades e criar um ambiente onde todos possam cooperar para o desenvolvimento sustentável da região. É também muito interessante estabelecer fóruns onde as câmaras municipais de todas as cidades possam se reunir para trocar experiências e harmonizar a sua atuação em benefício da região metropolitana.
Eu queria que você falasse uma última questão, que é a questão da mobilidade, que em várias cidades do país, Maringá é uma delas, nós temos um índice de automóveis muito elevado, é o principal meio de transporte urbano. Só que está em colapso. Em cidades como São Paulo, acho que isso fica muito mais claro ainda. Essa mudança na logística urbana, na cidade cada vez mais dinâmica, mais movimentação, as pessoas circulam na cidade, como associar a flexibilização, a viabilidade de um transporte urbano eficiente e a necessidade de preservação ambiental e da qualidade de vida?
É um dos capítulos do programa Cidades Sustentáveis, um capítulo se refere ao planejamento e desenho urbano. É você planejar a cidade para a sustentabilidade. E um dos itens importantes é fazer com que cada cidadão tenha perto da sua casa tudo o que precisa para seu dia a dia. Então, o primeiro passo na questão da mobilidade é fazer com que as pessoas possam alcançar a pé, educação, saúde, trabalho, lazer, cultura, esporte, para que a mobilidade seja feita num raio de... A gente, por exemplo, faz uma previsão de 300 metros da sua casa. Isso é absolutamente possível, viável, porque muitas cidades no mundo já fizeram isso. A cidade, por exemplo, de Vitória, que é uma cidade espanhola, que foi considerada a cidade velha da Europa, tem 100% da sua população que estão num raio de 300 metros para tudo que precisa para seu dia a dia. Então você precisa replanejar e desenhar a cidade de forma a permitir que as pessoas possam alcançar a pé tudo que precisam. Segundo, a partir daí, dá prioridade absoluta e total, tanto para o transporte coletivo, quanto para o transporte alternativo, por exemplo, na questão das bicicletas, ciclovias, ciclofaixas. Essa tem que ser a prioridade total e absoluta. As pessoas podem ter seus carros, todo mundo pode comprar o carro, mas o carro passa a ser não uma obrigação de uso, né? Mas uma opção de uso. Você tem que ter a possibilidade de alcançar tudo que você precisa, ou a pé ou através do transporte coletivo. Se quiser usar o carro, tudo bem, você vai pagar o preço por isso, você vai ter dificuldade estacional, você vai ser muito caro para você estacionar, você vai estar numa fila, vai estar no trânsito, mas oferecer à população a oportunidade de alcançar tudo que cada um precisa, primeiro a pé, segundo através do transporte coletivo ou através das bicicletas.
Senhor Odeto Grajew, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Muito obrigado a vocês e espero que a gente se encontre no dia 25, que as pessoas estejam lá e a gente vai ver quais são os candidatos, partidos políticos que vão realmente se comprometer com a sustentabilidade de suas cidades.
Estaremos lá e vamos acompanhar. Muito obrigado.
Obrigado.
Conversei com o fundador do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, também coordenador do programa Cidades Sustentáveis. Ele estará em Maringá no dia 25 para o desenvolvimento do programa Cidades Sustentáveis e um compromisso de candidatos a prefeito de Maringá e região para com o programa Cidades Sustentáveis, que inclusive existe uma agenda para que esses gestores possam, em 90 dias, apresentarem um programa de cidades sustentáveis e para que esse programa seja cobrado com instrumentos desse projeto, para que o cidadão possa acompanhar o desenvolvimento de ações do poder público a favor de uma cidade sustentável.